Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de maio, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Como foi o seu feriado de 1º de maio, dia do trabalhador?
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte da Gabriela FM. Um final de semana tranquilo, Kátia, de muito trabalho também em casa e também um pouco de descanso que a gente merece, né?
Ah, com certeza. Eu digo mesmo, isso, viu, Marcos?
Isso, então, é importante relaxar, descansar para a semana que começa também agora. E a gente manda um abraço para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. E a você, caro ouvinte, desejamos aí ótima semana de paz e tranquilidade. Né? Para muita gente a semana está começando hoje, né? Uhum. De volta ao trabalho, a gente pode se dizer assim, né? Muita gente teve folga ontem, aproveitou, curtiu, né? Relaxou bastante, é isso aí, tá? Enfim, e você que está nos acompanhando a partir de agora, fique conosco para ficar bem informado, tá? Aqui na 102,9 Gabriela FM, e lembrando que além de nos ouvir pelas ondas do rádio, você também escuta a gente via internet. Quem tem smartphone Android pode baixar o aplicativo da Gabriela FM gratuitamente. Quem quer nos ouvir ou só tem como ouvir pelo site, entre no site da Gabriela FM, gabrielafm.com.br, ou também no site Mundial de Rádios. Tem Facebook? Pode assistir, não só ouvir, como assistir a gente pela fanpage do Facebook, da Gabriela FM. Vocês assistem a gente, vê a gente aqui pelas câmeras. Mandar um beijo para essa galera aí que gosta de acompanhar a gente pelas câmeras aqui, né? Por causa de vocês, eu me comporto aqui. Né, Marco Bezerra?
É isso.
Que eu sou inquieta. Super, eu tenho um pouco de hiperatividade. Puxei meu pai, super hiperativo. Aí eu brinco com ele, né, que ele é hiperativo. Ele, o que que é isso? Pai Nozinho, um beijo, amor, te amo. Beijo pra mãe Kel também. Te amo, meu amor. o Marcos Bezerra. Pois é, então nossos ouvintes têm como nos acompanhar aí de várias formas,
verdade,
né? Tem várias oportunidades aí, né? Tem uma galera aí que me disse que acompanha pelo som do carro, né? Que fica circulando aqui nesse eixo Itabuna e Ilhéus. Um abraço pra todos vocês. Porque como eu tenho ouvido muito isso, tá? Um abraço para todos vocês. Não vou citar nome aqui, senão vou me passar. Mas um abraço, ó. Os médicos, os advogados, a galera que mora em Itabuna, trabalha em Ilhéus e vice-versa, tá? Muito obrigada mesmo pela audiência. Oh, um abraço aí para Rogério, esposo da minha personal, Nath, Natalia Alves. O chá de bebê de Nath foi muito legal. Um abraço para os pais de Nath, tá? O Nath, me manda aí o nome, me perdoa. Eu acho que é seu Marcos, o pai dela. Eu vou lembrar aqui direitinho, mandar um abraço pra ele, que ele não perde o Jornal do Meio Dia, a mãe de Nath também. Uma galera aí que no fim de semana me disse, né, pessoalmente, ou mandou mensagem, dizendo que não perde o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada. Ah, mandar um beijo pra Neia, né, Júnior, do Resort Jardim Atlântico, que também... Me falaram que tá ouvindo bastante o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada, tá? Um abraço também pra Jaque Silveira, pra mãe dela também, que acompanha o Jornal do Meio Dia. Um abraço pra vocês. Obrigada pela audiência. O pessoal que tá mandando mensagem aqui no WhatsApp, no Instagram, aliás, no meu Instagram, que é o Kátia Gomes, jornalista, Kátia com C. Daqui a pouco eu vou começar a ler as mensagens no intervalo, tá? E vou começar a mandar alô aqui pra vocês, tá bom? Porque no intervalo é mais tranquilo aqui, eu dou uma olhadinha, tá? Um abraço e obrigada pela audiência. Bem, você sabe, né? O Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Ok, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: estúdio domina mercado de novos imóveis em Salvador. Para você que não entendeu, são apartamentos pequenos, tá? Mas super bem dividido, organizado. Geralmente é tudo ali, o quarto, sala, embutido já com a cozinha, em média 30 e poucos metros quadrados, né? Os arquitetos amam, né, Mariana Corbucci? Um abraço pra você. A Mariana falou isso pra mim esse fim de semana, que ela, quando pega um estúdio, que ela vê, ela dá uma olhadinha, ele já imagina várias coisas que podem ser feitas ali, deixa todo organizadinho, todo lindo. E essa, Marcos, não é só uma... Tá dominando só o mercado em Salvador, mas em várias cidades, capitais e cidades, como Ilhéus.
É uma tendência, né?
É uma tendência. Aqui em Ilhéus já temos aí construtoras que já lançaram, outras que acabaram de lançar, os famosos estúdios, né? E é uma oportunidade para quem quer comprar um imóvel, é uma oportunidade, assim, em relação ao bolso, né? Porque o valor geralmente é mais... em conta, né? Então você aí que é solteiro ou é só um casal que por enquanto não pretende ter filho, é uma ótima oportunidade, né?
Um espaço pequeno, menor, bem pensado e organizado, bem prático, né?
É verdade. Então aproveitar, pedir aí aos senhores construtores em Ilhéus que caprichem nesses estúdios aqui também, tá?
Diário de Pernambuco, novos estudantes. Inscrições para o Instituto Federal de Pernambuco tem início nesta terça-feira.
Folha de Pernambuco, semana de desafios para o Náutico Esporte, Marcos Bezerra.
É isso. O Jornal do Comércio do Recife. Brasileiro gasta até 15% do salário mínimo com transporte público.
Pois é, né? E tem município como Ilhéus que adora aumentar o valor da passagem e não oferecer um transporte de qualidade, né? A partir do dia 7, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, R$4,80.
Pois é, hoje quando eu vinha trabalhar, aqui próximo ao Banco da Vitória, já tinha um ônibus, cidade de Ilhéus, parado no acostamento, provavelmente quebrado. Né?
Olha, no fim de semana eu também vi um ônibus quebrado, porque em Ilhéus parece que é normal isso, né? Porém, não aceitem isso como uma normalidade.
Diário do Nordeste de Fortaleza, projeto de lei das fake news será votado hoje.
Pois é, né? Esse projeto de lei aí das fake news... Você procure o seu deputado federal e peça para ele votar não, porque é um abuso, né? A PL 2630, legalização da censura, isso mesmo, querem amordaçar a gente, tá? Inclusive a FENAGE, viu, Marcos, Federação Nacional dos Jornalistas, questiona aí o artigo, vou falar aqui certinho para vocês, tá, dessa PL. E eu fiquei, assim, chocada também, eu como jornalista, tá? Também faço parte da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, e também do SINJORBA, que é o Sindicato dos Jornalistas na Bahia. E a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, defende, questiona, aliás, a redação proposta no PL no artigo 32, que ele atende exclusivamente o interesse das empresas que tradicionalmente controlam o setor no Brasil, controlam o setor de comunicação, as grandes empresas. Por quê? Porque os jornalistas, repórteres, fotográficos, cinematográficos, ilustradores, diagramadores, produtores e assim vai. não vão ter direito à remuneração por parte das Big Techs, a empresa de comunicação, se essa PL aí for aprovada, né? Nossa. Esse artigo 32. Então, nós não podemos aceitar esses absurdos. Quer dizer, só as grandes empresas podem ser serem favorecidas, uhum, beneficiadas, e nós, jornalistas, né, dos pequenos, não?
Complicado, tem que lutar mesmo e ver isso aí, rever isso aí.
A gente não pode aceitar. Na verdade, como dizem muitos deputados que estão por dentro da PL, é uma amordaça, querem tirar a nossa liberdade. O placar da PL 2630 já está em 241 pela liberdade e 220 pela censura. Então, peça ao seu deputado federal, pressione ele para que ele vote não, tá? E diga, se você votar sim, não vai ser reeleito na próxima eleição.
Tribuna do Norte de Natal. O governo cria grupo para discutir regra de trabalho por meio de aplicativo.
Vamos de Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Saúde. Maranhão já registrou neste ano 9 óbitos por meningite. Lembrando que a meningite, né, infelizmente, sempre circula. É, quem pode tomar a vacina por clínicas particulares, tome. E tem também aí um grupo que pode tomar, sim, a vacina no SUS, tá?
Jornal Globo, do Rio de Janeiro, exportações brasileiras. Governo planeja linha de crédito para ajudar a Argentina.
É, né? É isso aí. Ajuda a Argentina e deixa como? E deixa como aí o brasileiro haver navios? É isso mesmo? Tem que se preocupar em ajudar o povo brasileiro, né? Pegar o BNDES e botar como fonte de financiamento de exportações para país vizinho. Olha, é coisa, viu, nesse país, só Jesus na calça. Vamos de Jornal de Brasília, sufoco dos pequenos. Inadimplência dispara no microcrédito.
Zero Hora de Porto Alegre, municípios assumem obras paradas em escolas por falta de verba federal.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, bivalente contra a Covid. BH começa hoje a vacinar quem tem 18 anos ou mais. Então, muitos municípios brasileiros já estão vacinando, tá?
Folha de São Paulo, Google lança ofensiva contra a PL das fake news.
Google jogou dura aí, viu? Fez bonito, é isso mesmo. Só que tem os ministros do STF estão vendo abuso na ação da Google contra a PL das fake news, repare. Oi, Brasil, querem censurar a gente de qualquer jeito. Cuidado, brasileiro, não aceite. Vamos de jornal Estado de São Paulo, Congresso. Pressão ameaça a votação do projeto das leis das fake news.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Terceira ponte com novos radares e mudança na velocidade máxima.
É a famosa ponte lá entre Vitória e Vila Velha, tá? Folha de Londrina, Paraná. Incentivos levam empresas a adotarem práticas sustentáveis. É importante as práticas sustentáveis das empresas, é importante também a empresa ser solidária, trabalhar o social, investir no social, lembrem-se disso.
E Jornal Popular de Goiânia, 8 deputados goianos dizem ser contra a PL das fake news.
Parabéns aos esses 8 deputados de Goiânia, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 21 minutos, vamos de informação, deixar aqui os nossos ouvintes bem informados, tá? E lembrando que você participa. A partir de agora, pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 98829-1029. Mensagem de áudio de até 40 segundos ou mensagem de texto. É, deixa a gente fazer um alerta aqui logo para vocês sobre chuvas. E essa madrugada já choveu aqui em Ilhéus, né, Marcos? É, a gente recebeu vídeos de ruas alagadas, como a Avenida Soares Lopes. Teve local aí onde já tinha barranco aí cedendo, né? Então, a gente aproveita para fazer esse alerta. A própria Defesa Civil do município de Ilhéus emitiu um novo alerta de chuvas para até quarta-feira, tá? E a previsão aponta aí 50 milímetros de chuva, né? Uma quantidade grande, né? Então, a Defesa Civil de Ilhéus emitiu aí um novo alerta de chuvas na cidade, conforme o comunicado emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM. e do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. O acumulado de precipitações pode atingir 55 milímetros até a próxima quarta-feira. Então, atenção aí vocês moradores, tá? De áreas de risco, a prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos aos riscos geológicos, observando indícios como desagregação dos solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis. O acumulado já é de risco muito alto por conta do solo ainda vulnerável da última chuva. Então, anote aí o telefone da Defesa Civil de Ilhéus, 73 97400-7521. Vamos lá. 73 97400-7521. Ou o telefone, qualquer coisa, ligue e acione, né, o Corpo de Bombeiros no 193. 193, tá bom? É importante aí ficar atento, porque a gente sabe, né, Marcos? Ilhéus tem muitas áreas de risco. Eu tava vendo aqui no Instagram os amigos solidários aí ajudando bastante, tá? Essas pessoas que já foram atingidas pela chuva passada e, né, e aí choveu mais. Então fique atento aí. Eu tava aqui assistindo esses vídeos. Nossa, Marcos, tem situações, pessoas em situações tão tristes em Ilhéus, que aí você se pergunta assim, meu Deus do céu, isso é na mesma cidade que eu vivo. Uhum. Sabe, pessoas em situações assim que gente, ser humano nenhum merece. Aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Assistência Social desse município? Vocês fazem o quê por essas pessoas? Porque essas pessoas dizem que nunca são ajudadas, Marcos. Que nunca tiveram uma atenção por parte da Secretaria de Assistência ou Desenvolvimento Social do município de Ilhéus. Então, eu fico muito triste com isso, sabe? E aí a gente vê um gap da vida, fazendo de tudo para ajudar, os amigos solidários, como a ONG também. Ai, ai, vou te falar, viu? É triste saber que isso existe no seu município, tá?
Não é, no momento, aquele nível de precipitação, que nem no feriado de Tiradentes, foi muita chuva, mas é preciso estar alerta agora, porque já tem solo encharcado, né? E aí tem que ter cuidado.
Verdade. Marcos Bezerra, vamos mudar de assunto, falar sobre o ato contra aumento de passagem em Ilhéus. Hoje à tarde vai ter, então, protesto, está previsto para as 14h de hoje na Praça Cairu, aqui em Ilhéus, a realização de mais um ato em manifesto contra o aumento da passagem de ônibus na cidade, né? Aumento da passagem de ônibus coletivo. Grupos de estudantes mobilizam as participações por meio das redes sociais. Na quinta-feira, dia 27 de abril, o prefeito de Ilhéus publicou um decreto autorizando o reajuste da passagem para R$ 4,80 em dinheiro, né? E R$ 4,50 para pagamento em cartão de bilhetagem. Então, em contrapartida, as empresas Via Metro São Miguel vão ter até 5 meses para apresentarem cada uma 7 ônibus novos. Então, a partir do dia 7, começa a valer o valor da passagem, R$ 4,80, você que paga aí todos os dias em dinheiro. Então, a partir desse dia, marque na sua agenda, as empresas de ônibus Via Metro e São Miguel têm até 5 meses para apresentarem cada uma 7 ônibus novos. Então, daqui 5 meses, vamos cobrar, tá, Marcos Bezerra? Tá, que arquivando agora isso aqui. Daqui 5 meses, vamos cobrar.
E ver se realmente são ônibus novos, realmente, né? De verdade.
Pois é, assim a gente espera.
R$ 4,80 preço à vista e você pagando antecipado paga R$ 4,50, né?
No cartãozinho de bilhetagem.
Traduzindo. É um pagamento antecipado.
Antecipado. Ah, detalhe! Tá circulando nas redes sociais, né? Até a foto do prefeito tá lá, lembrando. É R$ 4,80, mas se você levar R$ 5 e a empresa de ônibus não tiver os 20 centavos, meu amor, vai ficar por R$ 5, viu? Então leve R$ 4,80, né? O lembrete tá aí. Cai quem quer. Oi, gente. Seria cômico se não fosse tão trágico, né, Marcos Bezerra? Ai, ai. 12 horas e 27 minutos, por gentileza, Marcos, traz pra nós essa informação. Vamos falar dessa nota de pesar aí, porque o rádio, né, desde ontem de manhã amanheceu mais triste, né, Marcos Bezerra, um rádio brasileiro?
É isso. Após cerca de 3 anos de luta contra o câncer no pâncreas, Paulo Vicente faleceu na manhã de segunda-feira, dia 1º, ontem. Era voz padrão e o mais antigo dos locutores da Morena FM, onde sempre estava no ar na faixa das 6 da manhã às 10 da manhã diariamente. Retornava no final da tarde, início da noite, para apresentar o Jornal das 7, que ia ao ar às 18h45. Era assim com Ramiro Aquino, depois Paulo Brito, Tony Café e Tuca Souza. Era notícia no tom certo. Antes do Jornal das 7, Paulo Vicente também apareceu na telinha da TV Cabralha, Rede Record, apresentando jornalísticos da emissora ainda nos anos 90. Na Morena, era a pau para toda a obra, fazia sucesso também nas transmissões ao vivo. Paulo Vicente deixa a esposa, Raquel, e os filhos, Ivabelle e Paulo Milton, ambos advogados, além de uma legião de amigos e fãs não apenas da bela voz, mas do caráter e do estilo e profissionalismo. A morte de Paulo Vicente deixa lacuna no meio profissional, sério, habilidoso e competente. Ele não suportou um câncer de pâncreas que o atormentava nos últimos anos, embora tivesse recorrido a tratamentos especializados em Itabuna e Salvador, ressaltou o prefeito Augusto Castro por meio de nota de pesar.
Pois é, né? Então, infelizmente, o rádio brasileiro perde mais um grande profissional, que é o Paulo Vicente. Ele trabalhava na Morena FM em Itabuna, né? O velório foi ontem, o sepultamento também, tá? E nós deixamos aqui o nosso abraço fraterno aos familiares do Paulo Vicente, aos amigos, isso, colegas de trabalho da Morena FM, a vocês fãs, tá? Realmente sentimos muito.
Um abraço a todos aí, nossas condolências à família, aos amigos e colegas do Paulo Vicente, da Morena FM e de outros veículos que ele passou.
Com certeza. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Aqui você tem vez. É hora da voz.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na do, hora almoço.
Almoço. 12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência. Supermoda e Almara Calçados. Shopping Jequitibá. E supermercados Meira. Bem, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você e boa semana também. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Um ótimo início de semana, mas hoje é terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira, muito boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, ótimo início de semana, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado também, muito especial você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na Gabi 102,9 e a sua viatura virtual vem chegando com muitas notícias do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Um homem morreu afogado em um rio da zona norte da cidade de Ilhéus, natural de Itabuna. Ilo Mateus da Rocha Dias, de 20 anos de idade, ele acabou morrendo afogado no rio Almada, localizado no Joia do Atlântico, zona norte da cidade de Ilhéus. Fato este na manhã do último domingo. Segundo relatos, o homem, que é natural e residente de Itabuna, estava se divertindo no rio quando acabou perdendo a vida por afogamento. O Corpo de Bombeiros Militar de Ilhéus foi acionado para realizar buscas no local, mas até o momento o corpo da vítima não teria sido encontrado. Tanto que as buscas foram retomadas no dia de ontem, mas não temos até agora informação se o corpo do jovem Mateus já foi retirado das águas do rio Almada, na zona norte da cidade de Ilhéus. Estaremos atualizando esta tragédia ocorrida em nossa cidade. Olha, o motorista identificado por Zica, que é morador aqui da cidade de Ilhéus. Ele perdeu o controle na direção do veículo Ford Fiesta e colidiu violentamente contra a mureta de proteção de uma ponte no centro da cidade do município de Una. Fato este que aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, feriadão, hein? Após o acidente, os três ocupantes do veículo foram socorridos por populares e levados para o Hospital Municipal de Una, o Hospital Frei Silvério. Uma criança de apenas 4 anos de idade, que estava entre os ocupantes do veículo, saiu ilesa, graças a Deus. O motorista passou por uma avaliação médica e foi liberado. Já sua esposa passou por vários exames devido a fortes dores no ombro e no tórax, e ela foi transferida ainda no início da tarde de ontem para uma unidade hospitalar aqui de Ilhéus, o Hospital Regional Costa do Cacau. Mas um acidente com vítima fatal aconteceu em nossa grande Bahia. Um acidente que aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, na BA-549, entre o distrito de Santa Terezinha, pertencente a Gitaúna, e o município de Apuarema, deixou uma vítima, um homem morto. De acordo com informações, a vítima, identificada como Elielson Lima dos Santos, de 36 anos, conduzia uma motocicleta que colidiu em um buraco na estrada. O motociclista ficou ferido e acabou não resistindo, morrendo no local. Elielson era guarda municipal do município de Gitaúna e residia no distrito de Santa Terezinha. Elielson era casado e deixa um casal de filhos. O corpo foi encaminhado para procedimentos de praxe no Instituto Médico Legal de Jequié. Sua viatura virtual da Gabi subindo agora até o município, violentíssimo município de Barra do Choça, 32 quilômetros de distância de Vitória da Conquista. Mais um final de semana foi marcado pela violência extrema em Barra do Choça, com homicídios e acidentes com vítima. Na madrugada do último domingo, dois jovens foram assassinados por disparo de arma de fogo, identificados como o menor, do sexo masculino, de apenas 17 anos de idade, com iniciais IGRC, e o outro jovem, de apenas 18 anos de idade, Vitor Hugo Ribeiro Lopes Carvalho Santos, duas vítimas fatais. Ainda na manhã do último domingo, um carro foi encontrado na estrada de Barra do Choça, Vitória da Conquista, todo queimado, com o corpo carbonizado dentro do veículo. A vítima também foi identificada como sendo Micael Costa. Micael, ele era estudante universitário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. E por último, um acidente na estrada que liga Barra do Choça, Barra Nova. Um motorista atropelou duas pessoas, sendo que um homem veio a óbito e a mulher ficou gravemente ferida. Foram as ocorrências registradas somente nesse domingo no município de Barra do Choça, que fechou o último dia do mês de abril, deixando a população com sensação de insegurança, com sensação de medo e pedindo socorro. Help! Urgente em Barra do Choça. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de informação do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, com a dupla que ninguém vence em vibração. Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Você é demais, Coutinho. Um abraço para você, meu amigo. Bem, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte a partir de agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Música. Pronto, você envia sua mensagem escrita ou de áudio de até 40 segundos para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. O Marcos Bezerra já está navegando por ali, vai divulgar a mensagem dos nossos ouvintes. Enquanto isso, vou mandar aqui alguns alôs, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Um abraço para a Natália Nascimento, aqui no bairro Banco da Vitória. Ela está junto com o filhinho dela, o Lorenzo, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço, Natália. Obrigada, tá? Pela audiência. Um abraço para minha querida amiga Elvira, Maria Silva, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente. E tem uma galera aqui acompanhando a gente também. Magno Souza, direto do Espírito Santo. Bira Salles, direto de Salvador. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. O pessoal que sempre manda, todos os dias eles mandam mensagem para mim no Instagram. Kátia Gomes, jornalista, obrigada, tá? Um abraço pra vocês. E o Marcos Bezerra, que já está circulando por ali. O que, que temos aí de mensagens no WhatsApp da rádio, Marcos?
Tem aqui no WhatsApp, boa tarde, sou da Lagoa Encantada, em Léus. Quero saber qual dia que a caçamba do lixo vem pra recolher o lixo aqui no local.
Boa pergunta. E aí, Prefeitura de Léus, quando é que essa caçamba vai lá recolher o lixo? Na Lagoa Encantada, que é uma comunidade que é tão esquecida, né, pela prefeitura. Tudo ali de ruim acontece, no sentido assim, gente. Por exemplo, não tem um posto de saúde lá para atender a comunidade, funcionando diariamente. A energia, quando vai embora na Lagoa Encantada, fica 3, 4, 5 dias, até mais, sem energia elétrica. Por falar nisso, pessoal da Lagoa Encantada, me confirme aí, por gentileza, quantos dias exatamente vocês ficaram sem energia elétrica? Porque eu soube que foram quase 8 dias, é isso mesmo? Só me confirme, por gentileza, tá? Eu agradeço. Pode mandar pro meu Instagram ou no WhatsApp aí da rádio. Então, a situação ali, o povo fica abandonado, Marcos Bezerra.
Vira e mexe, a estrada fica em péssimas condições de tráfego.
Intransitável. Porque os ônibus coletivos, quando vão lá, chega no pé da ladeira, volta, não desce. Porque tem dificuldade para subir.
Pois é.
Pelo amor de Deus.
E mais aqui, boa tarde, Kátia. Marcos, é verdade, né? Você falando da chuva que vem por aí, a Rua da Horta está cheia de barro, né? Em frente à igreja Shekinah, e a água vem e leva tudo. Não recolheram ainda esse barro lá na Rua da Horta.
Ô, amiga, não é só na Rua da Horta, não. Na Avenida Princesa Isabel tem mais barro lá, entulhado.
Avenida Itabuna.
Avenida Itabuna. Eu não entendo essa dificuldade. Vou falar no popularzão, essa lerdeza. Que é devagar demais essa prefeitura, misericórdia. Para, gente. Vamos lá. Ó, do jeito que tá aqui agora o tempo, tá de boa. Dá pra passar recolhendo, Marcos Bezerra. Uhum. Dá pra passar recolhendo, mas em Léus tudo é muito devagar. Agilidade são pra outras coisas, né, de interesses próprios, né, galera? Ai, ai, me deixe, viu? Sim, Marquinhos, tem mais?
A Marciele aqui do Banco da Vitória disse que o pai dela não perde o jornal do meio-dia, o seu Alcides.
Obrigada, seu Alcides. Um abraço para o senhor, nosso ouvinte aqui do Banco da Vitória. Mais mensagem?
A ouvinte está mandando a mensagem dizendo que a comunidade da Lagoa Encantada agradece a CIPA, né, de Vila Joerana, pela realização do projeto Sopão na última sexta-feira.
Olha que legal. Parabéns, então, a todos os envolvidos aí, tá?
Vamos lá. Queria falar sobre o ônibus de Sambaituba, né? No dia de domingo tem ônibus para ir para Ilhéus, 7h30 da manhã. As pessoas que vão vender, né, algo, chegam em Ilhéus. Isso está certo, nos ajude aí, pelo amor de Deus.
Peraí, tá mal explicado essa mensagem aí. Eu acho que tem um ônibus 7h30 da manhã, no domingo, é isso? De Sambaituba para o centro.
É.
E para voltar, que horas é o ônibus? Explica melhor aí.
Ela não fala se tem para voltar ou não e qual horário, né?
Exato, não ficou claro, tá? É melhor explicar melhor, tá bom?
E tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Marcos, o residencial Vilela está abandonado. A ladeira está uma calamidade. Nem ônibus está mais subindo. Falta lugar para colocar lixo. Está tudo abandonado. Alguém te colocou.
Tá aí a reclamação do pessoal do Vilela. Pode divulgar mais mensagens.
Fábio Henrique quer fazer uma denúncia sobre um cachorro pitbull que fica solto, né? Tem crianças pequenas que vão para a escola lá no assentamento. Ele não falou o nome do assentamento. Acho que é assentamento Fábio Henrique. Ou Fábio Henrique é o nome do denunciante aqui. Procurar saber.
Entendi. Bem... Se tiver mais mensagem, pode divulgar, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Marcos aqui... na estrada do Sol e Mar, tem uma buraqueira fora de série, né? Pede ao prefeito para passar por lá e passar sebo de carneiro, né? Porque o negócio na estrada está, né, muito feio.
Não é de agora que o pessoal dali vem reclamando, né?
Tem muito buraco, né?
Então, atenção, prefeitura, a estrada ali que dá acesso ao condomínio Sol e Mar, vamos melhorar aí, né? Tapar os buracos. Atenção, secretário de infraestrutura. Não lembre-se de passar por lá só em época de eleição, não? Tá? Vamos tapar os buracos, por gentileza, que dá acesso ao condomínio Sol e Mar. Outra coisa, os moradores de lá também têm me procurado pedindo para passar o carro fumacê. Dizendo que lá tem muita muriçoca, muita Aedes aegypti, muita gente pegando dengue. Né? Então tá aqui o pedido dos moradores do condomínio Sol e Mar, que fica em Ilhéus. Não é no fim do mundo, não, tá bom?
O Titi também, nosso ouvinte, mandou foto aqui de mais um ônibus quebrado à beira da estrada. Não identifiquei bem onde é a estrada, o local, mas é um ônibus da cidade de Ilhéus, a empresa que tem o nome Cidade de Ilhéus. Eu não sei se pertence a Via Metro ou a São Miguel, acho que é da São Miguel.
Eu também não sei, não, viu? Esse ônibus está escrito Cidade de Ilhéus, eu não sei de que empresa é, se é da Via Metro ou se é da São Miguel. Mas ali, ó, Marcos, é bairro Banco da Vitória ainda, esse local aí. Daqui para lá, ó, sentido Itabuna, é bairro Banco da Vitória. Então. Tá lá quebrado, viu, minha gente? E todo mundo teve que descer do ônibus, você percebe nas imagens. É isso, todos os dias a gente vê ônibus quebrados, de norte a sul em Ilhéus. Aí a passagem que passa a valer dia 7 de maio, R$ 4,80. E segundo a prefeitura, as empresas têm até 5 meses a partir dessa data para cada um apresentar e cada empresa apresentar 7 novos ônibus. Vamos cobrar, já está arquivado aqui, tá? Esta data, para a gente ficar aqui 5 meses cobrar. E você também, né, caro ouvinte? No caso aí, que é cidadão, paga seus impostos, circula nos ônibus coletivos. Inclusive, lembrando que hoje, às 14h, na Praça Cairu, tem manifestação, né? Contra esse aumento das passagens aí, em Ilhéus.
Até mais aqui. Boa tarde, ouvinte manda, ou ouvinte. Cate Marcos, não é só na Lagoa Encantada que está faltando energia. E Itariri também está há uma semana sem energia elétrica.
Pera aí, minha gente. No Itariri tem uma semana? Coelho, o que é isso? Deus é mais. As comunidades, estou dizendo, são esquecidas, né? E outra, na Zona Sul ali, todo dia a queda de energia é certo. Quando não é de manhã, é final de tarde. Ou perto de 10 da noite. É certo, viu, Marcos? Deus me livre.
A outra ouvinte que falou sobre a questão do horário de ônibus lá para Sambaituba, de 7h30, chega, né, em Ilhéus. Quase 9 horas, sai de lá 7h30, chega quase 9 horas, os vendedores vão para a feira, né? E aí as pessoas que são feirantes, na hora de voltar, tem meio-dia e aí acaba os ônibus. Então, é um tempo curto, né, para quem vai negociar.
Claro.
Fica só de 9 até meio-dia, porque senão se perder o ônibus já era.
Deus, isso é um absurdo, minha gente, um absurdo. Esses horários de ônibus coletivos em Ilhéus, que é isso? Só em Ilhéus, meu filho, acontece isso, só em Ilhéus. Deixa eu mandar um beijo pra Angélica Guimarães, acompanhando a gente. Tá lá no Rio do Engenho, na Fazenda Belo Horizonte, junto com o esposo Gilmar. Um abraço pra vocês, tá? Obrigada pela audiência.
E mais aqui, a ouvinte do Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus, na Rua da Felicidade, disse que a luz do poste queimou, tá uma escuridão só à noite. Então, tem o número aí do Ligue Luz, né, Kátia?
Exatamente, é bom.
Deixa eu passar para ela aqui, é o 0800-721-0112. 0800-721-0112. Você informa o nome da rua, o número do poste, e aí eles vão lá fazer essa troca de lâmpadas, se for o caso.
Isso mesmo. Bem, 12 horas e 56 minutos, tem mais mensagem aí? Se tiver, já divulgamos.
Boa tarde, o SAMU no sábado negou socorro a uma recém-nascida de 10 dias, que se engasgou e disse que nós estávamos longe, mandou o pai da recém-nascida pesquisar no YouTube a manobra, né, para poder tentar salvar a criança, né?
Mandou o pai pesquisar no Google, Marcos Bezerra?
No YouTube.
No YouTube?
Para ver a manobra, que tem um nome específico, né?
A gente fica até sem palavras nessa hora, porque... Marcos, por favor, me encaminha aí. Me encaminha a mensagem. Tem mensagens aqui tão absurdas, que... das coisas absurdas, aliás. Mensagens que chegam aqui sobre as coisas absurdas que acontecem em Ilhéus, a gente faz questão de arquivar. A gente faz questão. Sabe por quê? Porque isso aqui tem que ser passado na cara dos senhores dirigentes, né, do município. Os senhores que dizem ser gestores, seja prefeito, secretário de saúde, coordenador de SAMU. Que é isso, minha gente? Como é que se nega o atendimento? Eu quero uma explicação. Tem que ter uma... Não é possível. Não dava tempo de chegar lá?
Não tinha ambulância?
Não tinha ambulância? Qual é a real situação? Explica pra nós. Porque mandar um pai pesquisar na internet como é que se faz a manobra lá pra salvar o filho? Não. Eu garanto que se ligar pro 190, chega mais rápido que o SAMU. Porque o número de reclamações de pessoas aqui, Marcos Bezerra, da demora do SAMU chegar pro atendimento, meu amigo, é grande, viu? É uma coisa, assim, fora do comum. Em Ilhéus. Por que em Ilhéus é tudo assim tão devagar, tão complicado? Alguém pode me explicar? Misericórdia, viu? Triste realidade. Essa foi a última mensagem?
É, por enquanto é só.
Pronto, então vamos de informações, tá? É, por gentileza, Marcos, divulga pra gente. Carro fica ilhado e pistas inundadas durante... chuva forte em Alagoinhas, né, aqui na Bahia.
É isso, fortes chuvas marcaram o feriado do Dia do Trabalhador nessa segunda-feira ontem na cidade de Alagoinhas, a cerca de 120 quilômetros da capital. Diversos pontos da cidade ficaram alagados. Em imagens registradas por moradores, é possível ver um carro ilhado durante o temporal. No centro comercial da cidade, as ruas ficaram inundadas, o que dificultou aí o fluxo de pedestres e veículos. De acordo com a Defesa Civil de Alagoinhas, choveu por cerca de uma hora na cidade, mas a água já escoou na maioria dos pontos. O órgão informou ainda que verifica o que pode ser realizado para amenizar os danos e não há informações de feridos ou desalojados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a previsão é de a terça-feira hoje, né, seja de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. É, temperatura mínima de 23 graus centígrados e máxima de 30 graus.
Então tá aí, viu? Gente, inclusive a gente aproveita para divulgar a previsão do tempo em Ilhéus neste momento, tá? Faz 28 graus, está muito nublado, tá? A mínima é de 21 e a previsão ainda de chuva hoje é de 60% de chover. É, segundo aqui a... em tempo real, o Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Informando aqui que realmente chuva forte até as 10 horas da manhã de quarta-feira, 3 de maio, portanto, amanhã, tá?
E o ouvinte complementa a nossa informação, Kátia. Boa tarde. Esse ônibus que está parado aqui perto do Banco da Vitória foi a linha da UES, que pois parou, o motorista simplesmente desceu e depois de alguns segundos retornou para o interior do ônibus, informando que não ia dar para seguir viagem. E deslocou os passageiros para outro ônibus da Via Metro. E ela disse que é o ônibus da São Miguel que está quebrado.
Mais um ônibus quebrado, hein, Léus? E aí atrasa todo mundo que está indo estudar, né, Marcos? E assim vai, minha gente. É um... Olha, dá-me livre, é coisa...
Doutor ouvinte, fala sério, Kátia. Só aqui em Léus mesmo, né? Uma situação dessa precisar do SAMU... E mandar pesquisar no Google, é o fim do mundo, meu Deus. Até quando a gente vai morrer assim aqui em Ilhéus?
Até quando vocês não aprenderem a votar. Quando vocês aprenderem a votar e escolher um gestor público comprometido, tá? Com os direitos dos cidadãos, as coisas melhoram. O dia que Ilhéus passar a ter um gestor público que se preocupa com a saúde pública de verdade, as coisas melhoram. Porque do jeito que está, meu amigo... É só ladeira abaixo. É daqui, é só pra trás. Né? Não vai pra frente, não. Infelizmente, tá? Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações pra nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro no extremo violento sul da Bahia. Um corpo do sexo masculino foi encontrado com pescoço cortado, perna e braço arrancados. Saiba tudo agora. Um corpo do sexo masculino foi encontrado em estado de decomposição no distrito de Itabatã, pertencente a Mucuri. Segundo informações, não há registro de boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia territorial de Mucuri, mas, segundo moradores do acampamento do Sem Teto naquela região, a pessoa de Cláudio de Jesus Souza, conhecido por Torresmo, estaria desaparecido. A Polícia Civil passou a buscar informações dos moradores a respeito do desaparecimento de Torresmo e em busca de familiares ou amigos para que possam explicar o motivo do seu desaparecimento. Ainda segundo os investigadores, o crime foi de forma brutal, pois o corpo estava com marca de violência, como corte profundo no pescoço, um braço e uma perna arrancadas. Cláudio de Jesus, o Torresmo, é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ousadia! Um homem foi assassinado a tiros em meio de uma multidão em uma festa. O fato aconteceu em Teixeira de Freitas, extremo violento sul da Bahia. A Polícia Civil registrou mais um crime de homicídio em Teixeira e a evidência e a ousadia e a audácia dos criminosos aumentando a sensação de insegurança na população. Este foi o segundo homicídio que aconteceu na noite do último sábado em frente a um local onde ocorria uma festa da União, evento promovido pela Associação dos Barraqueiros e Ambulantes de Teixeira. Era uma festa da União, hein? Segundo as informações, criminosos teriam se aproximado e efetuado os disparos contra a vítima, que curtia a festa. Não há informações sobre a motivação e a autoria. A vítima, identificada como sendo Ronald Oliveira Alves Lima, de 23 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda segundo as informações, a vítima foi atingida por diversos tiros na cabeça e nas costas. Ainda, Teixeira de Freitas, no extremo violento sul da Bahia. O primeiro homicídio consumado na noite do último sábado aconteceu em uma distribuidora de bebidas. A vítima foi identificada como sendo Thales Barbosa da Silva, de 30 anos de idade, morador do centro de Teixeira e que era conhecido como Abacaxi. Segundo informações, Abacaxi estava na distribuidora de bebidas e o atirador estava lá também, apenas esperando o momento oportuno para cometer o crime. Em determinado momento, o autor sacou a arma e desferiu diversos tiros contra a vítima. Na sequência, o atirador fugiu em uma motocicleta de placa e características não informadas. A vítima, o Abacaxi, ainda foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas não suportou os ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. Aproximadamente 10 tiros acertaram esta vítima e o Abacaxi morreu no hospital. Olha, um acidente com vítima fatal aconteceu no Vale do Jequiriçá. Uma mulher, identificada por Luciene Brito, ela morreu em um grave acidente na noite do último sábado e a vítima estava num veículo Hyundai licenciado de Santo Antônio de Jesus, que ao passar pela localidade de Ponte de Ferro, no município de Laje, na BR-420, o carro capotou. Segundo informações, no veículo havia mais três ocupantes, sendo um homem que foi socorrido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus em estado grave e duas crianças que, graças a Deus, passam bem. Ainda conforme relatos, o automóvel havia saído de Santo Antônio de Jesus. A Polícia Rodoviária Estadual e o Departamento de Polícia Técnica foram acionadas para realizarem a ocorrência. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. A vítima fatal, a Luciene, deixou 4 filhos. Em nossa Grande Bahia, um homem suspeito de tráfico de drogas morreu depois de um confronto com a CIP Litoral Norte, que não tem pena da morte. Este fato aconteceu em Conceição do Jacuípe. De acordo com a Polícia Militar, ao abordá-lo, ele teria reagido a tiros no momento em que a corporação teria revidado a injusta agressão. A troca de tiros aconteceu por volta da meia-noite do último sábado no bairro do Balbês. A guarnição informou que recebeu uma denúncia de que algumas pessoas estariam traficando no bairro. Eles começaram a observar a movimentação e encontraram alguns indivíduos que, durante a tentativa de abordagem, a vítima fatal teria trocado tiros com a polícia, sendo mesmo baleado. A Polícia Militar ainda disse que encontrou com suspeitos algumas porções de droga, como cocaína e maconha. Além da arma de fogo, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Antônio Carlos Magalhães, da mesma cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar não informou o nome do suposto traficante. A ação contou com o apoio da 20ª CIPM e da Guarda Municipal. Os outros envolvidos seguem sendo caçados pela polícia lá em Conceição do Jacuípe. Sua viatura virtual da Gabi retornará já na quarta-feira, que é amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, tá? Com mais informações para nós. Vamos para a última notícia do programa, rapidamente. Olha, o novo salário mínimo entra em vigor. Então, o novo salário mínimo nacional entrou em vigor ontem, dia 1º de maio. A remuneração mensal passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. A medida provisória com aumento foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O valor de R$ 1.320 originalmente estava previsto no Orçamento Geral da União de 2023. Então, né, certamente em junho você já vai receber referente aí já esse novo valor do mínimo, R$ 1.320, referente ao mês de maio, tá bom? Bem, Marcos Bezerra, nós vamos encerrar aqui então, né?
Isso.
Então encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de maio. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos, boa tarde também e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Nex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.